E vamos ao CBN Saúde de hoje, lembrando que dia 20 foi o dia do farmacêutico. E hoje nós vamos conversar com Sidney Mella, que é farmacêutico, mestre e coordenador do curso de enfermagem da Unicesumar. Senhor Sidney Mella, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, coordenador do curso de farmácia, né?
Exatamente.
Frente do projeto aqui. Do curso híbrido de farmácia no Sesumar. Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Meu caro, quando você fala do farmacêutico, a gente fala do farmacêutico, lembra de farmácia, quase sempre atrás de um balcão de uma farmácia. Só que muita gente desconhece que ele vai muito além disso, né?
Com certeza, Gilson. O farmacêutico, essencialmente, ele é o profissional do medicamento, né? Uhum. Então, o medicamento em todas as suas fases, desde a produção, todas as suas etapas, dentro do ciclo do medicamento e do que a gente chama também de ciclo de assistência farmacêutica, que também envolve medicamento, sempre você vai ter o farmacêutico trabalhando em todas essas etapas. Mas a farmácia se construiu como uma profissão muito versátil e com uma atuação muito ampla. Se você entrar hoje no site do Conselho Federal de Farmácia, você encontra mais de 130 possibilidades diferentes de atuação, né? Então o farmacêutico pode sim trabalhar na farmácia, trabalhar com medicamento desde a produção, trabalhar com medicamento manipulado, com a farmácia hospitalar, que também envolve medicamento, né? Trabalhar junto ao paciente, direto ao paciente, fazendo orientação, né? Então é muita coisa que pode se pensar em trabalhar só falando de medicamento, mas além disso, o farmacêutico ainda pode ser pesquisador, pode trabalhar com vacina, tem uma ampla área aí das análises clínicas, né, que o farmacêutico também está inserido, né, fazendo a realização de exames laboratoriais de diversas modalidades, por exemplo, trabalhar com toxicologia ocupacional, trabalhar como perito, trabalhar como pesquisador, enfim, a gente começa a falar e a gente se perde aqui de tanta área de atuação que o farmacêutico pode se embrenhar aí e fazer uma atuação diferenciada, sempre buscando, então, uma melhora da qualidade de vida da população, trabalhando aí na área da saúde, né?
Porque as pessoas sempre pensam no médico receitando o medicamento e você ir na farmácia comprando e acabou, né? Mas tem uma responsabilidade em relação ao que está por trás do medicamento e o usuário dele. É aí que entra o farmacêutico?
O farmacêutico ele tem esse papel de ser praticamente o último elo, né, como profissional de saúde, aí, o último contato com o paciente, né? Então, o farmacêutico é um profissional que trabalha muito a questão dessa multidisciplinaridade, né, de estar inserido dentro do sistema de saúde, né? Então, a gente pensa assim, num cuidado amplo, onde o médico diagnostica a doença, o médico prescreve, né, e quando chega esse paciente para o farmacêutico, e aí é importante destacar para a população, que ao entrar na farmácia deve-se procurar o farmacêutico e pedir todas as orientações necessárias da utilização de medicamento, né? Mas a gente vai ter então essa atuação aí, explicando para o paciente e pensando sempre no que a gente chama de utilização racional do medicamento. O que seria esse uso racional do medicamento? De uma maneira bem simples e bem breve, é tomar o medicamento certo para a sua condição clínica, né? Para a sua doença, na dose adequada, de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Então, pensar se o paciente é criança, se o paciente é adulto, se o paciente é idoso, né? Pensar no peso do paciente também, por um período adequado e num menor custo, né? Tanto se a gente pensar num custo individual ou para a comunidade. Então, o farmacêutico é esse profissional que sempre vai buscar essa utilização racional de medicamento. E a utilização racional do medicamento vai fazer com que o medicamento seja efetivo e tenha uma certa segurança. Então, sempre a gente busca essa efetividade e essa segurança quando a gente, então, recebe esse paciente e dá todas as orientações para ele.
O João Carlos pergunta aqui uma coisa interessante. A formação do farmacêutico bioquímico é farmacêutico mesmo? Todo farmacêutico é farmacêutico bioquímico ou não?
É uma questão bem interessante de ser respondida, Gilson. Porque a gente teve uma mudança aí das diretrizes curriculares nacionais para a formação do farmacêutico, que antigamente a gente falava que era um currículo que a gente chamava de especialista, né? O currículo especialista fazia com que houvesse uma formação básica na área de farmácia. Então o farmacêutico tinha lá os seus anos de estudo para se formar na parte de medicamentos, e depois ele podia seguir por três áreas diferentes, que era análises clínicas, indústria ou alimentos. Antigamente a formação era dessa forma. A partir de 2002, quando vieram as diretrizes curriculares nacionais, e agora foram renovadas em 2017, a gente tem o que a gente chama de farmacêutico generalista, ou seja, na formação do farmacêutico, ele já já se contempla, né, todas essas áreas de atuação. Então ele já sai um profissional que vai ter capacidade de atuar em diversas áreas. Obviamente que algumas áreas é necessária uma especialização posteriormente, né, para que haja um aprofundamento, mas houve essa modificação aí, não só no curso de farmácia, vários cursos da área da saúde, a gente tem então essa atuação generalista. Então o que eu chamava de farmacêutico bioquímico antigamente, era o farmacêutico que fazia especialização na área de análises clínicas, e esse analista clínico era chamado de bioquímico. Uhum. Então hoje, quando eu falo farmacêutico, que se formou a partir da nova diretriz curricular, já contempla então todas essas especialidades aí, todas essas habilitações que a gente pode atuar.
Então eu tenho farmacêutico, por exemplo, na fábrica do medicamento, eu tenho farmacêutico no processo laboratorial de exames que as pessoas fazem, eu tenho farmacêutico na farmácia, que a gente já conversou também, e aí tudo isso desemboca naquela questão da tarja no medicamento, que muita gente às vezes não se atém a isso, né? É o farmacêutico que, de certa forma, faz essa classificação também do que é o medicamento com maior ou menor risco para o organismo, que tenha mais efeitos colaterais, é isso?
Então, Gilson, isso é. A gente tem algumas comissões ligadas à vigilância sanitária, né, ao Ministério da Saúde, que acabam fazendo essa classificação, né? Quanto mais tempo de utilização do medicamento, né, maior a possibilidade de a gente ter um conhecimento para saber se esse medicamento tem menos risco ou não. Então, a partir do momento que eu tenho um medicamento não tarjado, que não tem uma tarja vermelha ou uma tarja preta, seria um medicamento que a gente chama de medicamento isento de prescrição, ou seja, não tem a necessidade da prescrição médica. Eu costumo falar, acho um termo mais adequado, até para não gerar muita confusão, que seria um medicamento de venda livre.
Certo.
O que é importante salientar? Que os medicamentos de venda livre, né, não são isentos de problemas também, né? Então, eles podem ter uma insegurança. Então, vamos pensar num simples xarope aí, né? Muitas vezes tem alguns xaropes que a gente toma e dá mais tosse, por exemplo, né? Ou num anti-inflamatório que, se usado indiscriminadamente por um longo período de tempo, pode gerar uma úlcera gástrica, pode gerar uma insuficiência renal. Então, é necessário, até nestes medicamentos que são de venda livre, uma orientação do farmacêutico, né? Então, eles estão hoje disponíveis na farmácia, têm um acesso mais facilitado, mas é necessário também que a população entenda que, para utilizar esses medicamentos, também é necessária uma orientação.
Então, significa que o farmacêutico tem a responsabilidade de, às vezes, pegar uma receita de um paciente, observar o medicamento que está sendo receitado e orientar a pessoa que está comprando o medicamento que aquele medicamento tem efeitos colaterais, que de repente ela pode ver a associação de dois medicamentos que o médico receitou e pensar, vou usar o termo aí brincando, Sidney, esses dois medicamentos o santo não bate, isso vai dar confusão, é isso?
É, tem gente que fala que os medicamentos brigam, né?
É.
Tem isso também. Então, Gilson, a gente vê vários problemas nesse sentido, né? Então, o que pode acontecer? Às vezes o indivíduo vai no médico, o paciente vai no médico, o médico receita um medicamento para aquela patologia, ele vai em outro, e o médico diagnostica a patologia da mesma forma, mas indica um outro medicamento que também serve. Daí, às vezes, ele está tomando dois medicamentos para a mesma situação clínica, né?
Uhum.
A gente vê isso muito com o paciente idoso, né? O idoso tem várias patologias, então a gente tem uma situação que a gente chama de polifarmácia, onde o idoso vai utilizar aí 5, 6, 7 medicamentos, e passou de 4 medicamentos, com certeza você tem algum grau de interação medicamentosa, né? Que pode ser que não gere nenhum tipo de problema, essa interação, né?
Uhum.
Ou pode gerar algum problema grave. Então, essa análise, né, de pegar o paciente, trazer ele para perto de ti, entender qual que é a situação clínica, né? Até buscar, o senhor usa só essa receita ou tem mais alguma em casa? Né? Então isso é um trabalho muito importante. E a gente chama isso, né, hoje, se a gente sistematiza essa atividade, a gente tem o que a gente chama de atenção farmacêutica, hoje estão chamando de cuidado farmacêutico, que é sistematizar um atendimento buscando entender todo o contexto da utilização do medicamento pelo paciente. Né? E isso vai gerar o quê? De novo, voltar na questão do uso racional do medicamento. No processo de atenção farmacêutica, o farmacêutico acaba sendo um membro importante da equipe de saúde, né, fazendo até a comunicação com o médico. E não é só a questão do medicamento que está interferindo um no outro, é às vezes até mesmo a efetividade. Às vezes o paciente está tomando um medicamento, um antipertensivo, por exemplo, e ele se mantém com a pressão alta. Então, o farmacêutico tem essa prerrogativa de avisar o médico para pensar, então, numa farmacoterapia adequada para gerar, então, a utilização racional do medicamento, que vai consistir, então, em ser efetiva e segura, como a gente já disse.
Senhor Sidney Bella, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um abraço para ti, para todos os ouvintes, e estou à disposição quando precisar.
Dia 20 foi o dia do farmacêutico, conversei com o coordenador do curso de farmácia da Unicesumar, Sidney Mello. Falamos um pouco sobre o papel do farmacêutico, não só na farmácia, as várias áreas de atuação dele e a responsabilidade que ele tem com a saúde das pessoas, principalmente a composição e a relação do uso de medicamentos.